ele puxado pela rua do Recife. O Julião já havia desaparecido, o Julião que eu pude asilar depois numa embaixada. E menos de uma semana depois, isso já era primeiros dias de maio, um mês depois do golpe, eu vejo no mesmo Correio da Manhã, até eu escrevi um poema, Astrogildo Pereira, o escritor grande machadiano, que trazia Machado desde 12 anos, que lia os boletins no Diário do Rio de Machado. Ele foi ao Cosme Velho, a casa onde Machado de Assis já estava. Ele foi lá e beijou a mão de Machado de Assis. Pô, bem, esse homem tinha a melhor biblioteca, ele escreveu o melhor livro sobre Machado de Assis, na minha opinião. Ele e Lúcio Miguel Pereira, antes de contando a vida desse menino pobre de morro, que conseguiu ser um dos principais escritores do Brasil, fundador da Academia. Ele estava num catre amarrado, Astrogildo Pereira, era do Partido Comunista, no mesmo quartel onde eu depois fui também conhecer o que era um cárcere. A indignação exigiu muito de mim, tomou conta de mim. Eu disse, eu não posso servir esse governo. E escrevi minha renúncia ao meu posto. E contra a opinião de dois irmãos lindos que já foram para as estrelas e continuam cantando, Salvador Allende e Pablo Neruda, que não quiseram que eu renunciasse. Não facilita o trabalho do inimigo, mas eu não podia. E renunciei, entreguei ao embaixador, que era um democrata, mas era um diplomata, teve que continuar, tinha sua carreira, e enviou. E Vasco Leitão da Cunha, que conhecia os meus poemas na casa de Augusto Frederico Schmidt, do Rio de Janeiro, do Silêncio e Palavra, do Narciso Cego, ele tinha preço por mim, não era nem meu amigo. Ele engavetou o meu pedido de renúncia, o que foi ótimo, como diz Celso Furtado no seu livro Ares do Mundo, porque eu pude continuar mais 5 meses esperando a renúncia. E eu recebi na minha casa, que era a casa onde hoje é a Fundação Pablo Neruda, eu recebi refugiados, e pude ser útil à vida daqueles refugiados. Foram mais de 1.000 refugiados no Chile, entre eles Fernando Henrique e Marcelo Cerqueira. Marcelo Cerqueira, que me deu de presente no dia do meu aniversário, lá no Leblon, me deu de presente, entrou com Pedro Simão. Toma de presente esse homem de bem. Eu chego na Índia e o presidente da Índia, ele vem, toma minhas mãos e diz, what counts is life, o que vale, eu nem traduzi, what counts is life. Ele tomou minhas mãos, eu digo, que bonito também. Mas logo depois veio o cerimonial dizer que ele, depois, no final do encontro, houve aquele terrível acidente, uma explosão de uma fábrica de agrotóxicos, vocês se lembram, na cidade de Bhopal. E ainda esse país místico, né, respondeu com um congresso de poesia e me chamaram para representar o Brasil. Então, ele veio dizer que o presidente queria me conversar comigo depois, no final do congresso. Nesse instante, ele me disse, ele é seu leitor. Eu me dei conta que o What's Life é a tradução do primeiro verso dos Estatutos do Homem. Fica resultado, e agora vale a vida, o que conta é a vida. Iniciou-se, abriram-se aquelas coisas de cortinas grossas, de veluda, persas, aqueles tapetes, e apareceu aquele parque Nero, aquele parque imensamente verde, com mais de 100 pessoas sentadas no chão, tinha mulheres, tinha moças, crianças. E começaram a falar, eu não entendia nada. Ele tinha me chamado, ficou ao meu lado, presidente, ele disse, diz o poema, é o seu poema. E o que mais me comoveu é que as pessoas que ouviam, em vez de dizer bravo, aleluia, dizendo na língua dele, bravo de ele, faziam, rion, rion, quer dizer, que bom, rion, aleluia. Ele anda Falei, pelo mundo e... Mas o que me comove muito, porque também está emoldurado desse lado de cá, é que na solenidade inaugural da Constituinte, o querido Ulisses me chamou para dizer o poema com a Orquestra Sinfônica de Brasília, com um grande coral regido por Cláudio Santoro, na Praça dos Três Poderes. E no final ele veio e me entregou o exemplar, o primeiro exemplar da Constituinte. Está escrito, e eu mandei ampliar. Eu não sou falso modesto, não. Mandei ampliar, porque ele disse assim, não vou dizer não, porque o primeiro é que eu sou isso ou aquilo, e dizia, este poema que vai ajudar a salvar o Brasil, botou salvar. Tô bem. Eu tenho que falar dos direitos humanos agora mesmo?
Fala o tempo que quiser, sobre
não,
o que quiser.
Não. Então vou concluir.
Então fala, fala.
Eu me comovo, me dá força, ouvir tudo que eu ouvi. E eu sou, daqui a pouco eu vou falar de mão dadas com João Pedro. Ele está ali, mas estou de mão dada. Porque eu vou falar dos direitos humanos. Ulisses, com a dedicatória daquela noite. Seja em Itacoatiara, seja em Viena, de onde eu estou chegando, e onde um artista maravilhoso, grande pintor, tem a obra dele em todos os museus, Unterwasser, que em alemão quer dizer sem águas, que planta árvores em colégio, planta árvores em avenidas, assim, coisa para salvar a floresta amazônica, tema que vai ser o meu para terminar. Eles falam deste poema como é um poema que vai contribuir para a formação de um novo tempo. Pois eu vou dizer de coisa para vocês todos o que eu acho, meus companheiros. Não vai ajudar, não. Porque ele é só um poema. Ele é só metáfora. Assim como os direitos humanos são só uma declaração, por isso nem o meu poema vai prevalecer, nem a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevalece até hoje. E eu sofro, porque eu li e ganhei, e fiquei tão feliz, muito corajoso, quando aos 300 de Ataíde, o único brasileiro que ajudou na redação da Declaração dos Direitos Humanos, das Nações Unidas, me deu de presente uma cópia da declaração, quando nem havia aquele livrinho tão bonito que primeiro foi editado. Eu, quando cheguei no capítulo 2, eu disse, que maravilha, todo mundo vai ter trabalho, tem direito ao trabalho, tem direito a comer. E já naquele tempo, antes do Faz Escuro, Mas Eu Canto, antes do Canção do Amor Amado, da poesia comprometida com a minha e tua vida, com os estatutos do homem, o meu pensamento já era nas crianças da floresta, no sonho escuro da criança que dorme com fome. É que é só uma declaração, são só palavras. É preciso que o declaração e esse pequenino estatuto, ele um dia seja transformado com a carne, com peso, com o aço da lei. E está na mão de vocês. E está na mão do povo no dia que o povo brasileiro não vender mais voto. Porque criminoso é quem compra. O doutor Radimar Cruz, meu doutor, ele gosta de mim, não quer que eu tenha emoções fortes. Mas eu devo dizer que, quero dizer, tenho precisão de dizer, que acredito que esta Comissão dos Direitos Humanos vai ajudar com que prevaleça não a preservação da floresta, causa a qual me consagro faz tempo, e não porque seja um filho da floresta. A partir desse instante, quem está falando com vocês é o filho da floresta, não é o poeta conhecido. Um parênteses rápido, estão me chamando de grande poeta, estão me chamando de poeta maior. Eu quero que vocês me emprestem a medida de vocês, a métrica, para medir quem é grande, é maior. Não tem, é poeta. Ela é poeta maravilhosa. Tu, companheira, somos todos poetas. Cada qual tem suas predileções. Aquele poema que entra em ti e te ajuda e dá força. Como na Unicamp, recentemente, eu fui, ela organizou junto com a Unesco, a Secretaria de Meio Ambiente e a Reitoria, um grande encontro chamado Sustentabilidade. Se usa muito agora, essa palavra ninguém sabe direito o que é. Desenvolvimento sustentável. E me chamaram para falar, para encerrar, falando sobre a Amazônia. Não a preservação. Depois do aquecimento da Terra, do planeta, nós queimamos o planeta. Esse animal, depois eu falo, desse animal humano, o mais belo filho, o mais ilustre, o mais belo filho da natureza, o único a quem a vida deu o direito de pensar, querer saber a raiz das coisas, a razão do que acontece e que deu o direito de escolher. Pois esse ser humano se transformou em desumano. Pela cobiça, pela ganância, pelo egoísmo, se transformou num ser ímpio, cruel, perverso, e quis matar o maior manancial de vida. Não, eu não defendo a floresta, nem João Pedro, que está aqui, meu irmão, porque é o pedaço mais verde do planeta. E quando eu digo no Estatuto dos Homens, as janelas fiquem abertas todo dia para o verde, para a floresta, onde nasce, onde está a esperança. Está a esperança, que é o maior manancial de vida do planeta. É a maior biodiversidade, quer dizer, a maior quantidade de vida, de coisas vivas. Eu fui sair de um lugar, fui para outro, mas estou dentro do eixo da floresta. Por que que os direitos humanos têm maior importância, a meu juízo, do que a Comissão de Meio Ambiente? A Comissão de Meio Ambiente não tem autoridade, não tem poder. Eu vou dizer agora de outra maneira, a Declaração Universal dos Direitos do Homem não tem poder político. Para impor, não tem lei, não tem punição quem não fizer. Pois o IBAMA não exigiu de Monte Belo 40 condições, para fazer Monte Belo a usina, não exigiu 40 condições, nem 20 delas condições foram atendidas e já está dando autorização para fazer. Isso desmoraliza a própria grandeza, a dignidade da alma do Congresso. Olha, eu não sou candidato a nada, não. Hein? É que eu estou... Vocês querem saber o meu amor pela floresta? A minha indignação por tudo que está aí. Eu vou dizer duas coisas, uma minha e outra, talvez alguém que... Eu acho formidável se alguém não gostar. Acho formidável. Porque assim é a democracia de pensamento. Eu estive para ser fuzilado no Chile quando Pinochet caiu. Porque eu trabalhei com Allende. Porque o meu gesto romântico eu cometi na minha despedida no Chile de diplomata, Paulo. A esposa de Allende, a Tencia, tinha um programa parecido com esse Roda Viva, a TV Nacional do Chile, e me chamou, eu ia voltar dois dias depois. Neiro tinha feito um grande artigo no jornal dizendo, mas se ali não te querem, na tua pátria, fica aqui onde tu tens... Então ela pergunta nessa Roda Viva na televisão, pelo poeta querido, Tiago, por que vais a volver? Se não era persona grata dela, sabem que eu respondi? Nunca mais vou errar tanto. Eu vou voltar para lutar contra a ditadura. Era um romântico. E eu voltei, avião da Varig, e eles fizeram muito bem. Eu faria o mesmo se eu fosse um gorila fascista, sei lá. Eu faria o mesmo. Me prenderam na porta do avião. Ah, você veio lutar? É, então vem. Muito bem. Então eu fiquei lá, fiquei quase 3 anos. Fui preso primeira vez junto com 8 companheiros. Deles todos só estamos vivos, o Coni e eu. Marcílio já se foi, Glauber Rocha já se foi, Flávio Rangel, o embaixador Jaime Rodrigues, enfim, todos. Quando fizemos uma manifestação frente ao Hotel Glória, os famosos 9 da Glória, do Glória. Tivemos a primeira manifestação que se fez, éramos só 9. Organizado tão secretamente que o querido Otto Maria Carpo ficou zangado, porque não foi convidado para participar. Abrimos, vamos dizer, pintamos de madrugada, abaixo da ditadura viva liberdade, nada mais. Abaixo da... Mas dois de nós, não importa quem foi, se exaltaram, eu estava no meio deles, e em vez de dizer abaixo da ditadura, no instante Castelo Branco, e o Jim Rim, o secretário de Estado norte-americano, entrando, chegaram para entrar no Hotel da Glória, nós gritamos, ditador, filho da puta! Então veio segurança, e como eu tinha... meu cabelo era assim maior, me acharam com a minha cara que eu era o líder, não sei o que é que tem, vieram em cima de mim, torciam meus dedos assim, e chamaram um soldado, leve, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Me levaram para lá, e os 8, depois eu vim a saber como foram. Acontece que eles foram me levando pela frente assim, do Hotel Glória, ali no Aterro do Flamengo, e parou no Santão. A polícia, ele disse, agora vamos, eu digo, não, você já cumpriu a ordem dele, tira daqui, você já me tirou de lá. E olha outra coisa, eu comecei a conscientizar o soldado, olha, nós estávamos lá gritando a favor dos filhos de vocês, do futuro da educação, da saúde dos filhos dele, nós queremos mudar, rapaz, faz também a tua parte, tá bem, eu vou me embora, dei a mão para ele, me deu a mão e disse até logo e saí correndo. E fiquei, os outros foram de Camburão direto para a polícia, fiquei 2 dias solto, foi ótimo que eu pude dar notícia para, até para a BBC, dar entrevista contando a ditadura, mas paguei um preço caro porque os 8 ficaram juntos numa cela, grandona. Eu entrei, eu fui e me apresentei ao quartel, vim aqui para ser preso, eu sou o Tiago Frota. Então me levaram para a cela. 5 minutos depois, foi até bonito, os 8 companheiros me receberam batendo palma para mim, abraço. Até. Chegou o coronel, me tirou e disse, não, ele vai para uma cela especial. E nesta cela eu vi que eu já estava... Me deu força aquela prisão. Pô, se eu estou... Mas é porque... Me deu uma força especial. Que eu estava escrevendo com uma linguagem...